E agora o nosso assunto é o Maio Amarelo, exatamente, né? O Maio Amarelo, que é a campanha que é feita aí todo ano, justamente buscando a segurança no trânsito, um trânsito mais humanizado, mais seguro para todos, especialmente, né, através da redução do número de mortes no trânsito, que é um dos grandes problemas que nós temos no nosso país ainda, né? É uma luta aí em relação a essa questão do trânsito. Enfim, o Maio Amarelo está aí, né? Vai começar essa campanha. E a gente vai conversar agora com o diretor do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, que é o Carlos Alberto Spias. Carlos Alberto, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai?
Bom dia a todos os ouvintes. Estamos hoje iniciando aí, então, o Maio Amarelo, né?
É uma campanha nacional, né, Carlos Alberto?
Sim, é uma campanha nacional. Uhum. Ela é coordenada pelo Denatran, né? E, inclusive, hoje nós vamos ter a abertura hoje nacional, né? Lá em frente ao Museu da República, né? Com a participação de diversas autoridades, né? E todos os órgãos de segurança e trânsito, né? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, o DR, o DETRAN. Então, todos os órgãos vão estar participando hoje nessa abertura e lançando nacionalmente o programa do Maio Amarelo.
Uhum. E como é que é feita essa campanha através de anúncios na TV, rádio, publicidade? Quais são as principais ações, né, que o DR tem junto com os demais órgãos de trânsito? Imagino que, desculpe, haja um trabalho de parceria aí com os demais órgãos de trânsito para poder conscientizar os motoristas sobre a importância aí desse trânsito mais humanizado, né, e principalmente buscando essa redução do número de mortes.
Na verdade, né, a gente está com os números não muito bons para o início do ano, nesse primeiro trimestre, né? E a campanha, então, esse ano do DR vai ser uma campanha educativa, vai ser um investimento muito forte em campanhas educativas, né? Tentando aí minimizar, reduzir aí as mortes no trânsito, né? Uma comparação do primeiro trimestre do ano passado para esse ano, já tivemos aí um aumento de 80% do número de mortes, né? Então é um número bastante assustador para a gente. E aí sim, não há um fato novo ou uma motivação para isso, né? Em relação a esse número, esse aumento de mortes, né, no trânsito. Infelizmente, esses acidentes ocorreram, esses acidentes com mortes, em virtude de desatenção de alguns condutores, né? Não há um fato específico, né, mas houve esse aumento assim que assustou os órgãos de trânsito, né? Então a gente vai fazer uma campanha educativa muito forte esse ano. Uhum. Para nós não é só o Maio Amarelo, para nós é o Ano Amarelo, do DR é o Ano Amarelo. Então, quais são os principais eventos que vamos fazer esse ano? Toda a campanha do governo a gente vai estar participando esse ano, principalmente do Distrito Federal, a gente vai estar com blitz na rua, blitz educativas, né? A gente vai estar distribuindo aí informações, folders, kits nos diversos eventos. Alguns eventos que a gente vai fazer são eventos para crianças, né? Nós temos uma transitolante aqui no DR, ela vai estar na rua, principalmente nos desfiles das administrações regionais aqui. Então, a gente vai fazer essa campanha juntamente também com os promotores de eventos da cidade, né? Há algumas festas aqui em Brasília, principalmente as festas famosas, que é na praia. A gente teve uma no final de semana retrasado, acho surreal. A gente está em parceria com esses promotores de eventos. Uhum. Para incentivar o uso do transporte alternativo, né? Para que as pessoas que consomem a bebida alcoólica não usem o veículo como condução para chegar até esses eventos. Você pode usar um transporte alternativo, como transporte público. Mas nessa primeira experiência que a gente teve com essa festa surreal, houve um retorno muito grande da população que frequentou essa festa, né? Uhum. Então houve um aumento muito grande do transporte alternativo na festa. Então a gente teve uma surpresa, né? Nas nossas blitz que a gente fez junto a essa festa, fez uma blitz educativa antes da festa e depois da festa também a gente fez as blitz, né, de que são normais, né, que são feitas, né, que são programadas, né. Uhum. E durante o mês de maio, o DR vai estar com alguns eventos especiais, que é o passeio motociclístico, né, no dia 11, e o passeio ciclístico dia 25, né?
Sim.
Esses são os principais eventos que a gente vai estar colocando à disposição da comunidade, né? onde a gente vai estar fazendo trajetos junto aos monumentos que estão eliminados hoje, né? E também distribuindo kits e informações, né? E também outras blitz que a gente vai fazer, como o Dia das Mães, que a gente vai estar na rua também distribuindo kits, rolos para as mães, né? E orientando as condutoras, né? Quanto à preocupação no trânsito hoje. O princípio mesmo do Maio Amarelo é tentar mudar o comportamento do nosso condutor.
Sim.
O pensamento.
Com certeza.
Né? A gente enfatiza muito. Aqueles que insistem em dirigir com sob efeito de alguma bebida, a gente orienta muito. Não sejam corajosos, né? Não tenha coragem de querer usar o carro.
Dirigir depois de beber.
Dirigir, exatamente. Não sejam corajosos, que a gente vai estar na rua, vai estar fiscalizando. A gente vai estar intensificando muito isso. A gente precisa reduzir esses números e trazer uma sensação de segurança também para a população, né?
Agora, Carlos seguro, Alberto, né? Você falou, as campanhas são super importantes para conscientizar os motoristas sobre as mortes no trânsito. E um desses fatores é beber e dirigir. Agora, eu tenho prestado bastante atenção e visto que os motoristas aqui em Brasília, né, principalmente, continuam dirigindo, falando no celular. E ai de você se chamar a atenção. É capaz dele parar o carro, sair e te bater, né? Porque às vezes eu falo assim, o celular aí, meu amigo. Aí eles ficam irritados. Houve uma campanha que eu achei sensacional, que veiculou 3 dias e saiu do ar, mostrando que pessoas de bem também matam, né? É aquela menina que pega o cachorrinho na rua, trata bem o cachorrinho, ajuda a senhora a atravessar no sinal, mas entra no carro, pega o celular e mata uma pessoa. Por que essa campanha não deu prosseguimento, ela saiu do ar? E por que não se continua mostrando que dirigir falando no celular pode causar acidente? Não tem campanha dessa veiculando aí nos veículos de comunicação.
Não, essas campanhas estão sendo preparadas, né? Por isso que a gente é o ano amarelo, né? Não é só o maio. Então, não adianta só fazer campanhas pontuais, ela tem que ser o ano todo, né? Então, a gente está preparando material já para a mídia impressa, a mídia televisiva, a gente está preparando essas campanhas. A gente está instalando essa semana, no mais tardar, já os outdoors na cidade, vai ter alguns outdoors, com aquelas telas de LED, e os outdoors nas principais ruas, né?
Sim.
Sobre algumas informações, assim, algumas imagens bastante chocantes a gente vai colocar. Né? Porque a gente precisa impressionar os condutores que ainda são aqueles corajosos que insistem em usar o celular, né? Dirigindo, usar bebida alcoólica, né? Desrespeitar alguma norma de trânsito, fazer aquele, né, o chamado gatinho, né? Entrar numa curva que não deve, fazer um retorno onde não deve. Né?
Uhum.
Então a gente vai intensificar isso. Então não há problema para aqueles que respeitam as regras. Não vai ter problema. Se fala muito, mas a indústria da multa. Não, a multa só existe se você for um infrator, se você não respeitar. Então, não existe a indústria da multa. Essa propaganda da multa não pode, ela só acontece se você for não respeitar as normas de trânsito.
Sim.
Né? Tem um código, você tem um código aí para todo mundo ter acesso, saber como se comportar nas vias e rodovias públicas. Então, a imagem da gente hoje é muito voltada, mas os órgãos de repressão de trânsito são a indústria multa. Não, na verdade nós somos os órgãos de educação no trânsito. Inclusive, toda a arrecadação que a gente está vendo agora, ela é carimbada. A multa é carimbada, ela não tem como você ficar investindo, por exemplo, em pessoal. Você não pode investir em pessoal. Você investe em campanhas educativas. E isso, sim, que o DR vai fazer. Usar esse recurso para fazer investimento em campanhas educativas. Nós vamos ser chatos, nós vamos estar na rua. Pega o folder aqui, mesmo que a pessoa joga no carro lá, não, vai receber o outro. E também a gente vai trabalhar muito com crianças e adolescentes, né? Aqueles que absorvem mais, com mais eficácia a informação. Ela vai lá, o papai aqui, ó, não pode fazer isso, pode fazer aquilo.
Uhum.
Então, é esse o nosso objetivo esse ano, né? É trabalhar muito nas campanhas educativas. Muito pesado mesmo.
O Carlos Alberto, o tema, né, dessa campanha da quinta edição aí do Maio Amarelo, Nós Somos o Trânsito. Eu achei isso muito, muito bacana, muito interessante, porque fica parecendo assim, o carro é isso, o carro aquilo, como se o carro andar sozinho, quer dizer, já tem até o carro que anda sozinho, né? Mas enfim, não é a maioria ainda dos carros, né? É, andar sozinho e sair por aí atropelando pessoas, batendo, quer dizer, por trás de um volante existe um motorista que certamente, em muitos dos casos de acidentes que a gente vê no dia a dia, tem uma parcela de culpa muito significativa e que poderiam ser acidentes que poderiam ser evitados com um pouquinho de prudência. Não é só a questão da embriaguez, mas, por exemplo, muitos abarroamentos que acontecem quando o motorista vem ultrapassando e entra na frente do carro, né, do outro carro, sem dar seta, e ainda por cima reduz a velocidade à mínima quando entra na frente do outro, e aí o outro bate, mas por definição quem bate na traseira está errado, e aí o motorista acaba sendo punido por uma coisa que na verdade não era responsabilidade dele, porque a frente dele foi invadida pelo coleguinha, né? Como a gente costuma dizer na escola. Quer dizer, precisa conscientizar as pessoas de que elas é que fazem o trânsito, não os carros, né?
A campanha nossa no trânsito, ela enfatiza isso. O pedestre é o trânsito, o ciclista é o trânsito, o condutor é o trânsito. Então, a sinalização é o trânsito, tudo é o trânsito hoje. Então, as pessoas precisam entender que não é só o carro que é o trânsito, não é só o ônibus que é o trânsito. Você andando na rua, numa faixa, você é o trânsito. Se você não esticar o braço para pedir passagem e pedir para os carros parem na faixa, você não está fazendo a sua parte, entendeu? Então a gente precisa considerar as pessoas que elas não podem entrar, eu chego na faixa de pedestre, estou de bicicleta, eu não vou descer da bicicleta, vou atravessar a faixa. Quantos acidentes já ocorreram assim, de atropelamento numa faixa, porque passou a bicicleta ou não esticou o braço? E às vezes, você precisa às vezes de fazer o trânsito para as outras pessoas. Muitas vezes a pessoa não está atenta, mas você esticou o braço, ela vai entender, não, tem que parar aqui a faixa. Então, assim, né, a campanha é para que todos somos o trânsito, né? O pedestre, o ciclista, o motociclista, o carro, todos somos o trânsito. Então, essa é a intenção da campanha esse ano, conscientizar todos que usam as vias e rodovias para se locomoverem.
Nos estados que têm o maior número de veículos nas capitais, nas grandes cidades, comprovadamente as que têm o trânsito mais complexo, o caso aberto, como é que é essa questão aí da distribuição do trânsito em relação à população, ao número de habitantes? A proporção é sempre a mesma? Ou, por exemplo, a gente tem cidades um pouco maiores que, até por conta de, por exemplo, um transporte público melhor, que de repente menos gente sai com o carro no dia de semana, acaba refletindo isso nas estatísticas de redução do número de acidentes?
Não, com certeza, isso é profissionalmente, quanto mais veículos na rua, né, mais acidentes, né? Isso é um fato. O Brasil em si já é um pouco atípico, né? É uma cidade hoje que tem mais carros por habitantes, né? E em razão do transporte público aqui ser, não vou dizer ineficiente, o transporte público aqui, na verdade, ele não consegue atingir os objetivos, né? Por ser uma cidade setorizada, por mais que você queira fazer um transporte público eficiente aqui, a população também ela não tem essa cultura do transporte público, né? Como a gente sempre falo e já ouvi falar também, e é uma realidade, país desenvolvido é onde o rico anda de transporte público. País subdesenvolvido é onde o pobre anda de carro.
Exatamente.
Então, isso é uma realidade. Então, assim, no Brasil nós temos a cultura do carro. Uhum. O brasileiro é ainda mais forte, tem a cultura do carro.
Sim.
É notoriamente o jovem que consegue o primeiro trabalho, o primeiro objetivo dele é comprar um carro. Isso é notório. Qualquer jovem tem isso na cabeça. Agora estou empregado, agora vou comprar meu carro. Então ele já pensa no carro. Não pensa, eu vou trabalhar no local onde está próximo no metrô. Vou trabalhar no local onde tem ônibus. Não pensa isso. Ele pensa, eu vou comprar meu carro para ir para o trabalho. Ou minha moto. Então assim, o Brasil é um pouco diferente, né? A gente pode até melhorar o nosso transporte público, mas a cultura de andar de carro ainda é do brasileiro. E assim, outras cidades. São Paulo já é diferente, né? Lá já tem um transporte público que chega nos principais locais. Aqui, por exemplo, nosso metrô. Eu sempre falo assim, o metrô foi desenvolvido e tal. Nós estamos agora fazendo duas estações, mas elas não vão ser totalmente eficientes, porque, na verdade, está ligando a regiões residenciais e não regiões onde poderiam estar ligando, por exemplo, uma esplanada ou a Asa Norte. A gente não tem isso ainda, né?
Uhum.
Então, esses estudos aqui em Brasília com o transporte público ainda precisam ter outras alternativas. Uhum. Eu acho que o BRT veio para ajudar, o VLT também, eu acho que esses projetos têm que seguir. Temos que ter esses projetos ainda complementares. Por exemplo, a W3 precisa ter um VLT, um BRT funcionando, né? Então, o transporte público tem muito a melhorar.
Sim.
Para dar mais opções para a população, né?
Sem dúvida nenhuma.
A gente tentar reduzir o número de carros na rua, né?
Até para quem mora mesmo nas residenciais das quadras do plano piloto, por exemplo, se você tivesse uma alternativa de transporte suplementar, não precisava ser ônibus grandes, podia ser mini-ônibus, por exemplo, que fizesse esse trajeto entre as comerciais, né? Nas vias comerciais, nas superquadras. Já ajudaria bastante, porque a pessoa já teria como sair, se deslocar da casa dela, pelo menos até a comercial, não seria aquele trajeto tão intenso. Agora, às vezes o cara mora lá, por exemplo, na 3, na quadra 300, por exemplo, e né, para quem conhece Brasília, e tem que chegar até a W3 para pegar um ônibus, não, uma distância de 500, 600 metros ou mais. Quer dizer que, no fim das contas, vai ser uma perda de tempo muito grande, né? Quer dizer, a dificuldade aqui em Brasília em relação a essa questão do transporte coletivo é mesmo o próprio acesso a ele, que, apesar de, concordo com você, que há uma cultura do carro, mas a pessoa também não tem muita alternativa, não, né, Carlos Alberto?
É verdade.
Então,
a gente tem que criar novas formas, né?
Só o
ônibus, o micro-ônibus, né, e o metrô não estão resolvendo, não é a solução, né? Tem que ter outras alternativas.
Tem que ter outras alternativas,
né?
Com certeza. Muito bem, Carlos.
Uber hoje, não vou falar o nome da empresa, né? Mas o transporte alternativo.
Não é o Uber mesmo. Uber, Cabify, né?
Alternativo, né? Já está sendo muito eficiente, está ajudando muito.
Tá ajudando,
né?
Bastante.
Uma outra situação nossa, né? Que nós temos um número muito reduzido de táxis, né? Enquanto outras capitais têm um número muito mais elevado de táxi, com preços mais acessíveis, né? Brasília já é o contrário, né? Número de táxis reduzidos com preços, né, não tão agradáveis, né?
Hoje em dia, só a Uber tem mais de 20 mil motoristas cadastrados, enquanto a gente tinha aqui no serviço de táxi, antes da vinda dos transportes particulares, a gente tinha 3.500 motoristas de táxi apenas. Para se ter uma soma como uma base de comparação, Belo Horizonte, que tem o mesmo número de habitantes praticamente, tinha 6.500 taxistas cadastrados, né? Quase mais do que o dobro, praticamente o dobro.
E assim, o que eu vou ressaltar é que as pessoas utilizem esses tipos de serviços para evitar, né, surpresas, como as nossas leis agora estão ficando mais rígidas, né? Não há mais a questão da fiança agora, já aumentou a pena, então... É problema sério agora se infringir a lei, principalmente com a questão do álcool. Desculpa.
Não, perfeito. Carlos Alberto Spears, que é superintendente do DR, Departamento Regional de Estradas de Rodagem, conversando com a gente aí sobre a campanha do Maio Amarelo. Carlos Alberto, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço para você. Ótima campanha para todos nós. E que, de fato, a gente consiga esse objetivo aí, reduzir não só as mortes, mas reduzir também os acidentes. E conscientizar as pessoas sobre a utilização do carro de uma maneira mais responsável. Muito obrigado e um grande abraço para você.
Obrigado, agradeço aí o espaço e a divulgação do Maio Amarelo. E um bom trabalho para vocês aí.
Bom trabalho.
Obrigado, do Carlos Alberto.